seres humanos, tudo bem com vocês? Sou eu, Guilherme Afonso.
Eu sou Laura Soares.
E está começando mais um Mantenha a Calma. E esse Mantenha a Calma, eu vou dizer que sonhar com o Rei da Leão, mas nessa festa de real valor não é ri não. O palpite certo é a Beija-Flor.
São um
samba enredo de 1997, da Beija-Flor. E aí, por que que eu tô falando dele, né? Porque é um samba enredo sobre o jogo do bicho. E o jogo do bicho nada mais é do que sorte.
E é sobre isso.
Sobre sonhos e sortes. No episódio de hoje a gente vai falar sobre sorte. Eu comecei esse podcast a mais raiz dos podcasts possíveis da vida, de começar fazendo uma citação, um negócio assim. Loucura. Guilherme Afonso hoje está old school no, na podosfera. Podosfera old school. Daqui a pouco a gente vai ser racista e preconceituoso. Mas,
Guilherme,
o que que foi? Tudo bom com você, dona Laura?
Tudo bem, e você?
Eu também tô bem, não estou com dor de cabeça hoje. Milagres que estão acontecendo nessa vida. E hoje a gente vai falar de sorte. Eu, por exemplo, tenho sorte em ter encontrado você. Olha que bonita.
Você é bonitinho.
Eu sou. A Laura, ela fica tímida quando eu faço declarações.
Eu fico, eu não sei receber, eu te amo. Sempre namorei, ainda assim tenho problemas.
Pois é. Mas e aí?
E aí?
Posso falar mais uma coisa que é muito bom?
Pode.
Assim, que não é bom nesse samba enredo, que foi samba enredo, se eu não me engano, foi campeão, inclusive. Uhum. Foi quando as escolas de samba realmente assumiram que elas eram pagas pelos bicheiros no Rio de Janeiro, mas tem um trecho muito escroto do qual é o nome disso? Do samba enredo, que fala assim: sonhar com a filharada é o coelhinho, com gente teimosa na cabeça da borrinho, e com rapaz todo enfeitado, o resultado, pessoal, é pavão ou é viado. Eu acho assim, é triste, mas é maravilhoso esse refrão. É bem homofóbico.
É bem homofóbico.
É extremamente homofóbico.
Mas tudo bem.
Mas por que que a gente vai falar de sorte hoje?
Por que será que a gente vai falar de sorte hoje? Porque temos estreia na Estalo Podcasts.
Qual que é a estreia?
A estreia.
É uma estreia que já estreou ou é uma estreia que...
É uma estreia que vai estrear.
Vai estrear. Vem aí.
Vem aí. Dependendo de quando você está ouvindo, esse podcast já veio.
É verdade. Se você está ouvindo aí em 2073, já veio e talvez até já acabou.
Sim. Mas...
O que vem por aí?
Vem aí o
novidades.
Podcast Uma Moeda Pelo Seu Futuro.
Olha só, um podcast de finanças.
Não, um podcast diário sobre reflexões cotidianas.
Diário?
Sim.
Diário quer dizer todo dia.
Um podcast diário no seu feed, no seu agregador de podcast favorito, que é uma reflexão para o seu cotidiano, trazendo cartas de tarô, mas não é aquelas... Não, a intenção não é ler a sua sorte, mas
tá.
É só para você ter, assim, uma meditação para você encarar esse mundão de meu Deus.
Eu acho que sim, eu acho que não é bem uma meditação, mas é a reflexão que você falou.
É uma reflexão do dia.
Pra você
aquele
ouvir.
Momentinho para você dar, beber uma água, começar a trabalhar mesmo. Que mesmo que as pessoas entrem às 9 da manhã no trabalho, elas não começam a trabalhar às 9.
Nunca.
Elas meio que chegam, preparam, aí elas pegam aquele café ou aquela água e tomam. É nessa intenção desse podcast, para ser esse momentinho.
Nesse momentinho.
Você tá para preparar pro dia.
Porque não vai ser um podcast longo, né? Não é podcast de falar muita coisa.
Podcast de 2 minutinhos.
Olha aí, é um...
Vocês vão adorar.
Praticamente um áudio do WhatsApp.
De WhatsApp, você até mandar para seus amigos.
Isso, mas aí quando for mandar, manda o link do podcast, tá? Não manda áudio no WhatsApp, não, senão é pirataria. Quem caracteriza como pirataria?
Talvez.
Olha aí, processaremos a todos. mas vamos falar de sorte.
Vamos falar de sorte.
Gosto dessa estreia, vem aí, fique atento, semana que vem, hoje nessa quinta-feira, que é quando a gente tá gravando esse episódio, como sempre. Na segunda-feira já começa, né? E ele não só diário, como ele é durante a semana toda. Não é dias úteis.
Ele é diário.
Isso, inclusive, tanto que a gente vai estar estreando ele num feriado em São Paulo.
Nossa, tá confuso esse negócio
de feriado. Tá, parece que vai ter aí 3 semanas de feriado. A
e
gente tá aceitando.
Parece que ninguém vai ter feriado.
Não, mas vamos que vamos. Vai ter estreia, Uma Moeda Para o Seu Futuro. Não perca, que vai ser muito bom. Laura, que vai comandar esse novo podcast da Estalo.
E a gente vai falar sobre sorte. Né?
Sobre sorte. Me diz uma coisa, você já ganhou coisas em sorteio?
Cara, eu ganhei uma vez na minha vida, na minha formatura do terceiro colegial, que era um sorteio ridículo, que eu não lembrava que ele existia, mas nas mesas tinha um número. E eu sorteava o número da mesa. E eu lembro que eu ganhei um notebook e um cara ficou puto, porque ele queria muito, mas ele deu um berro de desespero quando falaram o número da minha mesa.
Mas até aí, pau no cu dele,
eu
né?
Eu espero que esse cara tenha morrido. Parando assim pra pensar, eu queria muito que ele tivesse morrido, porque ele era muito pau no cu.
Tá bom, tomara que você tenha essa sorte
dele ter...
Não,
ele era uma pessoa ruim.
Então... Ah, ele era uma pessoa ruim,
é,
tá
ele
bom.
Ele era uma
então...
pessoa ruim.
Se ele era uma pessoa
a
ruim...
Gente tem que, a gente tem que aceitar que tudo bem deseja a morte de pessoas ruins.
Eu concordo.
Não tem dessa, não, não precisamos... Ai, não, vamos ser benevolentes para sempre. Não, eu espero que ele tenha morrido. Tomara.
De algo bem, bem...
Bem trágico.
Tá bom, eu gosto disso.
Eu quero.
Você vai pensar isso de mim também um dia que a gente terminar?
Não.
Ainda bem, graças a Deus.
Ele era muito fã do Snow, do Jon Snow, tanto que nas redes sociais dele era o nome dele Snow. Eu não vou falar o nome dele, mas eu espero muito que ele tenha morrido.
Era o nome dele Snow. É. Que bonito. Eu acho triste isso.
Não, era tristíssimo.
Até porque todo mundo sabe que o Jon Snow era um merda, né?
Sim.
Serviu de nada, mas...
Mas, né, sobre isso. E você já ganhou?
Então, eu nunca tive sorte em sorteios. Mas eu ganhei coisas já.
Tá.
Eu já ganhei. Uma camiseta da Seleção Brasileira autografada pelo Neymar.
É da Seleção Brasileira?
É da Seleção Brasileira autografada pelo Neymar. Eu já ganhei jogos de videogame, para um videogame que eu não tinha.
Mas você ganhou como? Alguém te deu de presente?
Sorteios de, tipo, o da camisa do Neymar. Era o lançamento do PES 2016, sei lá, 2015, eu acho. E aí, eu fui convidado pra ir nessa estreia por um site. Um site chamado Os Profanos. Eu fui lá pra fazer umas fotos e tal. E aí, nessa ida, eu ganhei a camisa.
Mas pera, todo mundo ganhou?
Assim, não.
Então era um sorteio.
Era um sorteio.
Então você já ganhou coisa em sorteio.
Mas eu falei que eu não tenho sorte. Quando eu quero participar de sorteio, eu não ganho,
tá,
entendeu?
Tá. Entendi.
Essa
agora.
É a questão.
Agora eu entendi.
Essa é a questão. Por exemplo, sei lá, Mega Sena, nunca ganhei.
Tá.
Vou lá jogar no bingo da Kermesse. Nunca ganhei nada.
Tá.
Aí esses negócios. Ganhei. Como é que era? Eu ia lá e aí tinha o numerinho da cadeira onde a gente tava sentado na apresentação. Pá, sortearam o meu. E assim, e aí teve outra coisa. Eu ganhei um Kindle uma vez.
Tá.
E também foi na mesma coisa. Era um evento que eu fui lá, uma palestra, assisti. E aí você tinha o seu número de inscrição. Sortearam, plau, sortearam o meu. E eu nunca sei que sou eu. Porque assim, como é um sorteio que eu não tô afim... Não que eu não tô afim, mas sabe, tipo, porra, não tô na cabeça no sorteio, eu não percebo. Então, tipo, eu lembro muito bem do sorteio da camisa, quando o cara falou, ah, sei lá, número 28. E eu, tipo, 28 ganhou, hein? 28. Aí que eu fui olhar pra minha cadeira e falei, ih, caralho, 28 sou eu. Ele falou, opa, sou eu, gente. Ganhei. E foi bem isso. E aí, mas assim, mas já ganhei um Kindle, já ganhei essa camiseta. Eu queria vender, eu queria saber quanto custa essa camiseta do Neymar.
Espera ele morrer.
Será que aí ela vai ter mais
ou
valor?
Ou ele aposentar.
Aí vai ter valor, será?
Talvez ele aposentando vai ter.
Vou pensar nisso. Mas ele tem que... Não, é que... Sabe qual que é meu medo?
Ele precisa ganhar um Hexa.
Isso, ele precisa ganhar coisas. Ele precisa, sei lá, ser o melhor do mundo. Porque não adianta só ele ser o Neymar. Ser o cara que foi a transação mais cara do futebol. Se ele não ganha porra nenhuma,
então,
sabe?
Então, quem sabe ano que vem.
Vamos torcer pra ele ganhar. Porra, se ele ganha ano que vem, eu vendo minha camisa.
Tá bom.
Porque aí, pô, sei lá, uns 10 mil reais eu ganho numa camisa dessa?
Talvez.
Ela tá,
um
ela, tá, ela tá nova, tem até etiqueta ainda.
Caralho.
Ela é nova. Ela é.
Onde ela tá?
Se Deus quiser, na casa da minha mãe.
Então tá, né, queridos? Vamos ter que desligar aqui pra ligar pra minha mãe,
pra ver. Tudo mas, bom. Então.
Mas o que mais sobre sorte?
Sobre sorte.
Você tem superstição de sorte?
De fazer coisas que me dá sorte?
É, ou tipo assim, tem gente. Eu. Mas tem gente também que fala que é uma coisa que até no filme da Mulan fala isso. Grilo em casa é sinal de sorte.
Grilo em casa é sinal de sorte, eu já ouvi falar disso. Então, Joaninha.
Quando tem grilo, pra mim é só grilo.
Só vale o grilo.
Só vale o grilo.
Tá bom, temos quando aí tem um preconceito contra outros animais que não o grilo.
Quando tem grilo em casa, quando eu vejo grilo em casa...
Você berra.
Eu tenho um pavor, porque grilo é um bicho muito feio, quando ele não é pequenininho, ele é esquisitaço. Mas eu sei que é um sinalzinho de sorte.
É verdade, tanto que tem gente que chama grilo de esperança.
Então...
agora fez sentido.
Sim.
Quando eu jogava handball e eu jogava em campeonatos, eu tinha um ritual da sorte.
Que era o quê?
Que era ouvir Smell Like Teen Spirits antes de entrar em quadra.
Por que Nirvana?
Por causa da música. A música me empolgava e eu entrava...
A música? Nossa, Nirvana te empolgava?
Porra, como não?
Nossa, Nirvana... Isso é dos anos 90, Guilherme. Sei
exato,
lá,
Nirvana.
Offspring.
Não, Nirvana é dos anos 90.
Nossa, mas Nirvana não empolga.
Como não, Laura?
Puta, pra mim,
oi,
Nirvana é depressão.
Deus. Aonde? Smell Like Teen Spirit?
É, não.
Você tá lembrando que música é essa?
Eu tô, mas eu não acho... Ah, não me empolga. Não o suficiente pra eu entrar num jogo de handball.
Tá vendo? Por isso que é superstição. É pessoal pra cada um.
O Guilherme aqui ficou meio mal comigo.
Tô aqui revoltado.
Nossa, pra mim você ouvia muito, sei lá, The Offspring, alguma outra banda
sempre
assim.
Sempre gostei muito, não, mas pra entrar no jogo era o...
Nossa, Nirvana, ok.
Nirvana. Era muito bom, dava aquela... Aí eu ia pro jogo, era legal, legal. O que mais? Não tinha cueca da sorte, achava isso bem nojento, inclusive.
Eu nunca tive roupa que
roupa
me deu
da sorte.
Sorte?
Não.
Nunca. Eu nunca real tive, mas o que que... Não, eu tava tentando pensar, será que eu já tive, sei lá, algum anel, algum acessório da sorte? Pior que não, eu não tive, mas sabe um evento que eu fico muito maluca? Momentos muito importantes da minha vida, eu lembro de estar de azul.
Ó, começa a usar azul sempre pra ver se as coisas acontecem.
Não, mas é um negócio, é quase que uma escolha inconsciente minha. Eu lembro que, tipo, de formaturas, quando eu fui fazer prova, eu lembro sempre de estar com uma peça azul.
Olha aí, que loucura.
Na prova da OAB, o meu casaco era azul.
E passou de primeira, tenho orgulho de falar isso. Minha namorada passou de primeira na prova da OAB. Mas eu não tinha cueca da sorte, mas eu tinha meia da sorte.
Ah.
Porque eu usava dois meiões.
Tá.
Um em cima do outro.
Pra quê?
Pra deixar o pé mais fixo.
Tá. Tá, porque senão eu podia escolher. É chuteira? É tênis
não, não,
especial?
É tênis, inclusive, saudades dos Stable. Melhor tá. Tênis que a Adidas já fez na vida, na história. Eu tinha, inclusive, coleção deles. E é uma pena porque do Stable 7... pra frente, o 8 é horrível, o 7 é horrível, o 8 é horrível, o 9 é horrível, o 10 parece um negócio feito no cocô. E aí depois eles pararam de fazer o Stable, começaram a fazer uma outra linha lá pra handball, que aí eu já não acompanhei mais, mas gostava muito do Stable. Stable 3, o 4 e o 5 são maravilhosos, são tênis que hoje, se eu encontrasse um Stable, o 4 ou 5, novo, do meu tamanho, eu pagava uma grana aí alta, viu? Vou confessar pra você. E aí eu usava dois meiões.
Tá.
Porque era era meia normal, um meião e outro meião. E aí o meião, o último meião, o meião de fora era sempre o mesmo. Porque eu achava que ele me dava sorte.
Ele tinha alguma coisa especial?
Não, ele era um meião branco da Penalty.
Tá.
Não tinha nada de especial. Era só... Inclusive eu ainda tenho esse meião. Se a gente não
sei.
Jogou fora,
não, tem,
na mudança eu ainda tenho.
Gaveta.
Então, ainda tenho. Eu uso ele. Que mais?
Teve um tempo da minha vida que eu encontrava muita moeda no chão.
Ó, isso é sinal de sorte.
Eu encontrava muita moeda. De vez em quando eu ainda encontro.
Verdade, sabe? Porque outro dia que a gente tava andando indo no mercado na Augusta, você encontrou uma moedinha de 10 centavos no chão.
Eu encontrei um dólar também. Moeda de dólar.
Tava comigo nessa?
Tava comigo.
Não, não tava.
Você
foi sozinha.
Você
foi na farmácia sozinha. Farmácia.
É verdade, foi na farmácia. Não. Esse foi na Paulista. Esse foi quando eu fui no médico.
Ah, verdade.
Foi no dia que eu fui no médico.
Verdade, verdade.
Mas eu tive um tempo da minha vida que eu encontrava muita moeda no chão. Muita.
Eu tinha um negócio que eu encontrava... Eu caguei a pauta, foda-se. Que eu comecei... Eu tive essa vontade. Porque assim... Talvez os ouvintes não saibam, mas eu sou uma pessoa que eu gosto muito de baralho.
Você tem uma tatuagem dos Knights.
Exato. É que nem todo mundo sabe disso. Fica na minha perna, nem todo mundo vê. Mas eu gosto muito de baralho. Durante uma época, eu quis montar um baralho de cartas que eu achasse na rua.
Nossa.
E eu, magicamente, comecei a achar muita carta na rua.
E deu?
Não, parei, sei lá, na sétima carta que eu achei, eu desisti. Porque começou a ficar nojento. Porque, tipo, era carta que tava na água, suja, sabe? Tipo, eu meio que fui desistindo
disso. Sabe uma coisa que aconteceu um tempo na minha vida?
Não
de encontrar
sei.
Na rua?
Eu
encontrava... Nossa, eu encontrava perto da faculdade, muitas vezes, bilhete de loteria.
Sério?
Joguinho de loteria.
E você nunca foi ver se tava premiado?
Teve uma época que, juro por Deus, umas 4 semanas da minha vida,
Eu
encontrei, mas assim, eu não encontrei pouco, eu encontrava muito.
E você não foi ver nenhum se tava premiado?
Não, eu peguei.
Ah, bom.
Nenhum tava.
Ah, que pena. Por isso que jogaram fora, talvez.
Por isso que jogaram fora, mas eu achei maluca a coincidência de começar.
Me diz uma coisa, que eu não sei, você é uma garota do interior... Eu não sei se isso devia existir lá, porque não existiria. Eu estou fazendo uma pergunta meio imbecil. Mas tinha aquelas raspadinhas de mercado?
Cara, você sabe que era muito raro de
ver. Você tá brincando.
Era muito mais fácil ver Telecena que raspadinha de mercado.
Olha, mas na Telecena também tinha. Então, porque tinha uma época que a Telecena tinha raspadinha.
Mas só
a
raspadinha era difícil de ver.
Cara, tinha... Então,
juro mesmo, era muito difícil de ver.
Tinha um mercadinho que ficava... A minha mãe e a minha avó, elas... moravam em ruas, praticamente em ruas paralelas. Elas moravam bem próximas uma da outra. E eu sempre ia pra casa da minha avó passar o final de semana lá, porque minha mãe morava num prédio. Minha avó morava numa casa, numa rua sem saída, eu passava, né, tempo na rua. Não só o fim de semana, quase todo dia eu ia lá brincar na rua. E no meio do caminho, entre minha mãe e minha avó, tinha um mercadinho, desses bem mercadinho de bairro mesmo. E minha avó tinha conta lá.
Tá.
Então... Eu era autorizado a ir lá pegar o que eu quisesse e depois minha avó pagava.
Tá.
E eu sempre ia lá e pegava raspadinha.
Ganhou já?
Nunca. Nunca ganhei R$1 numa raspadinha.
Nossa.
E eu devo ter gasto, assim, sei lá, tudo bem que não fui eu que gastei, era dinheiro da minha avó. Mas eu devo ter gasto, sei lá, uns R$500 em raspadinha. Até um dia que minha avó falou, Guilherme, para, não é mais pra você comprar a raspadinha.
Você comprava tanto assim?
Todo dia que eu ia, eu comprava uma, duas... E custava, tipo, R$1 cada uma, R$1,50. E aí eu ia lá, raspava e nada. Puta, aí eu ficava puto da cara. No começo, minha avó me incentivava. Ela achava engraçado eu comprar raspadinha e levar pra casa dela e raspar junto e tal. Aí depois, quando começou o volume ficar muito grande, ela mandou parar. Foi triste, mas nunca ganhei nada mesmo.
Cara, não, raspadinha era muito difícil de ver mesmo no interior. Não era fácil.
Que loucura. Bom, então, ok, minha pergunta não foi tão imbecil assim.
Não, não foi.
Ótimo, ufa.
Não foi xenofobia.
Podia ser. Que não, mais? Eu queria jogar no bicho. Eu falei do coisa do jogo do bicho, que eu queria começar a jogar no bicho.
A gente tava procurando bicheiro. Você é bicheiro.
Eu não sei se eu queria ter tanto contato com o bicheiro em si. Eu acho que pode ser meio perigoso. É uma contravenção aí. Não sei se é muito legal. Mas, se você sabe um ponto do jogo... Primeiro, se você sabe jogar no jogo do bicho, me chama.
Nossa, sim.
Pra me explicar. Porque eu li em sites. Porque assim, eu sei... Eu moro do lado da Augusta. Tem aqui uma banquinha... que é de jogo do bicho. Eu sei que é. Tem a cartela do jogo do bicho na frente e a mocinha lá com os papelzinhos. Eu não quero chegar pra ela e falar, oi moça, tudo bem? Como é que joga? Eu com essa cara branca que eu tenho, essa cara de babaca, mulher vai me passar a perna.
Sim.
Então eu queria que alguém me explicasse. Eu li nas internet, mas assim, é confuso.
Tá.
Então eu queria que alguém me explicasse na boa.
Você tem isso de sonhar e achar que é, não sorte, mas é presságio?
Tenho.
Tem? Você pesquisa sonho? Quando você tem uns sonhos meio estranhos?
Então,
você joga na internet?
Eu tenho um problema que eu não sonho tanto assim.
Tá. Na verdade, você não lembra, porque sonhar todo mundo sonha.
É que a gente diz num sonho. Se eu não lembro, eu não sonho. É simples, essa é a matemática. Então, eu não lembro dos meus sonhos. Então, eu não é sempre que eu lembro. É bem raro eu lembrar. Quando eu lembro, é uns sonhos meio bunda. Nunca é umas coisas. Mas quando eu acordo na madrugada por causa de sonho... Aí eu tento depois, quando tipo, que eu acordo assustado ou alguma coisa assim, ou só se eu acordo, eu tento depois lembrar pra poder pesquisar o que que é. Você faz isso também?
Eu faço isso sempre.
Como assim sempre? Qualquer sonho?
Sempre que eu tenho sonhos muito que não... Sempre que eu tenho sonhos que não tem nexo, eu sempre dou uma pesquisada.
Por exemplo?
Tipo, quando eu sonho com água, tipo piscina, mar. Mesmo... Eu sei que minha mãe mora hoje no litoral, mas quando eu morava no interior, eu não ia tanto assim pra praia. Então, quando eu sonhava com mar, quando eu sonhava com piscina, quando eu sonhava, tipo, com alguns animais do nada, tipo, porco...
Alguma vez você sonhou, pesquisou e algo aconteceu ou só viés confirmatório? Por você ter pesquisado, você viu o que aconteceu?
Não, porque nunca acontece, porque normalmente isso é uma outra coisa que eu tenho. Na minha família de sonho, eu sei que a gente tá falando de sorte, mas, né?
Tá tudo ali.
Tá tudo ali. De sonho, a minha avó e a minha mãe, ou é só a minha avó? Eu acho que é só a minha avó, ela tem dois sonhos, ela fala, e quando ela sonha, ou é morte, um é morte e outro é gravidez.
Eita!
A minha avó fala que toda vez que ela sonha com um dente, é uma notícia de morte. Toda vez que ela sonha com um dente, alguém vai morrer. Ela sempre
alguém vai ou alguém já morreu?
Ela vai receber uma notícia que alguém morreu.
Tá. Em quanto tempo? Qual é o prazo?
Eu não sei.
Porque agora eu tô assustado, porque se algum dia...
Eu sei que é rápido.
Se algum dia sua avó te ligar e falar, oi filha, sonhei com que você perdeu um dente, eu vou ficar assustado.
É com ela, não é com uma pessoa.
Ah, tá, não é um...
É sonhar com dente, tipo, o dente dela tá mole, ela sabe que vai receber notícia de...
Caralho, que maravilhoso, eu tô assim, maravilhado com isso.
E com peixe é notícia de gravidez.
Por causa do Fagner.
Fagner.
Quem dera ser um peixe, parem seu límpido aquário mergulhar. É, a música sobre sexo.
Mas a minha avó, toda vez que ela faz assim, quando ela sonha com peixe, que ela tá fazendo peixe, ou que ela vai comer peixe, ou ela sente cheiro de peixe, ou ela vê peixe, ela sabe que é notícia de gravidez.
Olha só.
Mas o do dente...
Do dente pra mim é bizarro.
Não é sonhar que a pessoa perdeu um dente, é sonhar com um dente.
Rolou um dente, não rolou? Se for um dente de alho, já tá valendo, ou não?
Não.
Tipo, é específico.
Dente, tipo dente mole. Você já sonhou com a sensação que seu dente tava mole?
Não.
Você nunca sonhou? É horrível.
Não.
Eu já sonhei muito com essa sensação. E é um sonho, é daqueles sonhos que parecem... Porque tem uns sonhos que parecem muito reais, que você sente o sonho, de verdade.
Tá.
Quando eu sonho com dente mole, juro, no sonho eu tenho uma sensação de pôr a língua, quando sabe que você é criança, e você fica assim, mexendo.
Cutucaninho.
Quando eu acordo de manhã, eu acordo desesperada, indo no banheiro e vendo dente por dente, se tá tudo certo.
Nossa, eu nunca tive um sonho desse, eu tô triste agora, mas também não quero ter, porque parece ser...
Não é legal, mas a minha avó tem isso com sonho.
Não, os sonhos mais que eu lembro é eu caindo, que é aquele sonho, você dá aquele wow, que você acorda caindo, então...
Tem uma explicação científica pra esses sonhos.
Ah, sempre, tudo tem.
Tudo tem.
Tudo tem explicação científica.
Foda-se.
Foda-se.
Mas assim...
Prêmio de loteria, você nunca ganhou?
Nunca ganhei, nada.
Mas jogou já?
A minha avó Cida jogava sempre.
Certo.
A mãe do meu pai, ela jogava...
Religiosamente.
Juro, religiosamente, toda semana ela jogava.
Ela ganhava às vezes? Ou...
Eu acho que ela ganhou uma vez na vida.
Tá.
Alguma vez...
Um prêmio grandão.
Não lembro.
Porque assim, quem joga toda semana, a chance dela ganhar uma quina, uma quadra...
é bem maior.
É maior. Você
sabe...
Bateu 6 é foda, mãe.
Tem um negócio que é mais fácil pra ganhar? Que é a Loto Fácil. A regra da Loto Fácil, ela é muito mais fácil. Óbvio que o volume não é tão grande quanto
não
uma
é milhões.
Cena, mas o volume que você ganha é maior. Realmente vem mais e é mais fácil.
Você tem mais chances de ganhar.
Tem, porque as regras da Loto Fácil são muito simples. Mas
é mais caro? É mais barato? Que
é
a...
o mesmo preço. Agora tá caro.
Agora tá caro.
R$5,00,
cara. Não tá mais.
Aumentou?
Uhum.
Nossa, gente, a última vez que eu fui ver era R$3,50.
Não, já tá mais.
Caralho,
se eu não me engano, tá 6, tá alguma coisa assim.
Tomar no cu, velho.
Fazer uma fezinha não tá fácil. Tá difícil nesse país. Não é fácil fazer uma fezinha.
A minha avó jogava sempre na Mega Sena.
Uhum.
E a gente tinha na casa da minha mãe, todo fim de ano, com exceção do ano passado foi o primeiro ano que a gente não fez isso, que era comprar da virada.
Ah, Mega da Virada. Mega da Virada é uma boa comprar, porque vai que, né?
Era a gente... Todo ano a gente fazia uma Mega da Virada. A gente fazia, tipo, uns 4 jogos, uns 5. A gente jogava, tipo, durante o mês de dezembro, quando já começava, a gente sempre comprava... Na semana, a gente sempre comprava uma e tal.
Vamos fazer isso esse ano?
Vamos. Esse ano passado foi o primeiro ano que a gente não fez. Acho que a gente nem lembrou.
Eu acho que nem lembrou, porque...
Nem deu.
Do jeito que tava.
Porque dá pra jogar agora na internet.
Dá, dá. Eu não sei se eu confio. Tem um aplicativo.
É o da Caixa.
Mas vai que, né?
Você tem que ter conta na Caixa pra poder jogar.
Ó, que merda, ó, que excludente. Eu não tenho conta da Caixa.
Todo brasileiro tem uma conta na Caixa.
Oi?
Todo brasileiro. Quem... Todo brasileiro tem uma conta na Caixa.
Eu não tenho uma conta na Caixa.
Você deve ter, só não tá sabendo.
Por que, que eu teria uma conta na Caixa?
Porque é de praxe, todo brasileiro tem.
Não.
Sim. Sim.
Porque quando eu fui receber meu FGTS, eu pude escolher. Você quer abrir a conta na Caixa ou você quer receber na sua própria?
Mas você ainda tem uma conta na Caixa, porque por exemplo, se você é deputado, depositado, você tem uma conta, tá? No seu nome. Você não é uma conta corrente que você pode abrir. Você pode mexer, mas você tem uma conta na Caixa.
Tomara que não esteja me cobrando coisas, tarifas. Senão, a hora que eu for ver, vou estar fudido do quanto que eu tô devendo de tarifa.
Trevo, trevo da sorte.
Não.
Macumba. Você já viu macumba na rua?
Porra.
Ou fezinho assim, tipo, coisa que você faz pra santo?
Eu vou falar. Eu sou... A gente já falou sobre isso, eu acho, não mantenha a calma. Eu sou no creio nas bruxas, pero que lazai, lazai.
Isso.
Eu não creio, mas creio. Mas não vou arriscar também, entendeu? Eu não acredito, mas não vou arriscar.
Acredito você. Acredito.
Não,
respeito.
Acredito. Acredito, respeito. Tem um altar aqui em casa.
Tem.
Rezo pra São Jorge.
Todos os dias de manhã.
Exato, mas assim, não é que eu super acredito, assim, ateuzão da porra que acha que, né? Não, tenho ali, as fezinhas acontecem. Teve uma vez, quando eu trabalhava no Não Salvo, pra ir pro Não Salvo, teve uma época que eu ia de ônibus. Quando eu ainda morava com minha mãe, foi um finalzinho de eu morar com minha mãe, foi quando eu comecei a trabalhar lá. Eu ia de ônibus. E pra ir de ônibus pra lá, o ponto que eu descia era na frente de um cemitério.
Tá.
E por ser na frente de um cemitério, eu via muita macumba ali.
Uhum.
Nunca tive problema. Peço licença.
Tem que pedir.
É um despacho ali, eu sempre peço licença, dou ali, saio da calçada. Mas teve um dia, que eu juro por Deus, o espaço, a porta do cemitério, e o espaço inteiro da calçada, da porta até o meio-fio, e era uma calçada larga, era uma calçada assim, que cabia umas quatro pessoas andando juntas, sabe?
Tá, nossa.
A calçada larga. E tava, assim... E a porta do cemitério também é uma porta grande, né? Um espaço grande. Então, aquele metro quadrado ali, que é uns 4, 5 metros quadrados, sei lá, aquele espaço todo, mas tava de um jeito que eu juro por Deus que eu nunca tinha visto. Aquilo foi um trabalho pesadíssimo.
Outro agradecimento.
Com um agradecimento foi alguma coisa, porque, Laura, devia ter umas 15 cumbuca com comida, com coisa.
Você fala que teve muita vela colorida. Eu acho que isso deve ter sido agradecimento.
Olha, eu não sei o que foi, mas tinha.
Alguém agradeceu pra todo mundo.
Tinha vela vermelha, amarela, preta, tinha vela de tudo que era cor. Tinha muita bebida, mas assim, muita bebida de tipo diferente.
Eu acho que pode ser real ter sido um agradecimento.
Tinha muito prato com comida diferente. Eu sei que um monte de pétala no chão. Foi, ó, foi um negócio. Aquele dia tinha um monte de galinha morta também.
Eu acho que é real pode ter sido.
Eu não sei o que foi, eu sei que foi. E deve ter sido muito bem feito, porque olha.
Você sabe que uma vez eu chutei uma sem querer? Eu pisei em uma sem querer e eu fiquei puta da cara comigo que eu pisei em uma, porque eu não tava reparando. Eu tava. Quando eu trabalhava na Carina, no escritório de advocacia, o caminho que eu pegava exatamente uma encruzilhada. E eu tava distraída. Distraidaça.
Meteu o pé.
E era uma cruzilhada que era aquelas ilhas de avenida, então você parava pra poder atravessar. Puta, eu parei pra atravessar. Quando eu olhei no chão...
Plau.
Eu tava no meio de uma macumba. Eu tava, tipo, no meio das pipocas. Cara, eu saí, mas eu pedi tanta desculpa. Tanta desculpa. Eu cheguei em casa naquele dia. Eu tomei banho de sal grosso, eu tomei banho de erva. Eu acendi uma vela pra pedir desculpa. Porque é muito foda.
Eu imagino. Eu imagino.
É uma falta de respeito você pisar em cima do negócio. Porque aquela coisa, se você não acredita, é só você que não acredita.
Exato.
Quem tá pondo a fé naquilo, aquilo está materializado de fé.
Sim.
Então, você tem que pedir. É quase que uma lição de respeito com o próximo, sempre você vê o próximo.
Sim.
Você pedir uma desculpa.
Sim, porque assim. Se você estivesse andando na rua e pisasse num crucifixo... Você ia pedir desculpa, você ia se sentir mal também.
Você também pede.
Sabe que tem a música do Zeca Pagodinho que tem... conta essa história, né?
Que ele pisou numa macumba.
Que ele pisou num despacho.
Putz, é muito... Nossa, eu me senti... Nossa,
a música fala assim, desde o dia que eu passei numa esquina, pisei num despacho, entro no samba, meu corpo tá duro, vem que eu procuro a cadência e não acho.
Nossa.
Ele fica mal, ele...
Não, eu cheguei em casa, eu tomei banho de erva, tomei banho de sal grosso, eu pedi desculpa, porque é foda.
Você tem banhos de sal grosso e de erva, você acredita que isso dá sorte, que isso que traz um...
Você sabe que isso é da minha mãe, né? A minha mãe, desde que eu sou criança, fala pra gente tomar banho de sal grosso. Mas assim, eu me lembro de, tipo, ter 11, 10 anos. Aí a minha mãe fala, não, toma um banho de sal grosso.
Olha só.
Minha mãe sempre...
Sempre gostou.
A minha casa sempre foi muito espirituosa. Eu não vou falar religiosa.
Mística.
A gente sempre teve essas coisas mais místicas. Agora que a minha mãe tá aposentada e tá estudando mais, tem mais do que tinha antigamente. Mas desde sempre tinha. A gente tinha sempre imagem de santo na casa, tipo Santo Expedito.
É, você já falou que sua mãe é devota.
A minha mãe é devota, Santo Expedito há muitos anos. A minha avó sempre falou de anjo da guarda, minha avó sempre falou dessas coisas. As minhas duas avós sempre falaram de anjos, de coisas assim. Então, tipo, a minha casa sempre teve essas coisas. Com o tempo, eu fui entendendo mais, eu fui pesquisando mais. Eu ganhei um tarô. Eu tive
Olha
um tarô
aí.
Celta, que eu ganhei, eu tinha 12 anos.
Olha aí, eu gostava de coisa mística também, vou confessar. Tanto que eu tinha uma loja perto de casa lá também, quando eu era moleque, que era uma loja de produtos místicos, incensos e tal. E eu ia todo dia nesse caminho pra minha avó, também parava nessa loja. Teve um dia que eu ganhei um saquinho de runas.
Ah, tá até hoje aqui.
É, eu tenho elas até hoje. Eu tinha um saquinho de runas, eu comprava incenso lá. Era bem legal, eu gostava. Eu gosto de incenso. Incenso é uma coisa que eu gosto.
Incenso, sim.
Eu gosto muito de incenso. Eu tenho um prazer em acender um incenso. Eu acho que purifica o ambiente.
Mas a minha casa sempre teve isso.
É, a minha casa não teve isso porque, assim... A minha mãe sempre foi meio agnóstica, meio que não acreditava em nada. A minha avó era espírita de chegar aí visitar o Chico Xavier e tudo mais. E minha bisavó era, assim, católica fervorosa, pagava o dízimo e os caras. Então era sempre uma, entendeu? Tipo, era muita coisa num lugar só. E aí nada...
Não,
nada ficava.
A minha casa, minha família, eu lembro disso. Eu lembro da minha avó Suca. Eu lembro da minha avó Suca falar de coisas do tipo de anjo da guarda, de proteção, de coisas assim. A minha mãe eu também lembro. E quando eu fui crescendo, eu fui procurando mais coisa. Mas eu sempre tive. Até acho que com meu pai eu tive. Eu não lembro do meu pai ser tão ateu. Eu lembro do meu pai falar, tipo, de coisas da sorte. Aquelas coisas bestas, de tipo, de debaixo da escada, essas coisas. E eu não passo até hoje. Eu vejo a escada e eu atravesso a rua.
Você não passa embaixo da escada de jeito nenhum?
Eu não passo.
E deixa o chinelo virado?
Eu sou super... Quando eu passo embaixo da escada é porque eu não tô vendo que eu tenho uma escada. Eu tô desatenta.
Tá.
Chinelo virado, pra mim, eu não acredito.
Ah, mas esse eu gosto tanto.
Pra mim, eu não acredito. Pra mim, tipo...
É que isso, pra mim, certeza que foi alguma mãe que inventou.
E ficou.
Pra não... Pro filho ser organizado.
E ficou na
e
vida.
E ficou pra sempre. Tá, não, vamos lá. Pé de coelho.
Não. Você acredita em pé de
não,
coelho?
Que é a maldade com o bichinho.
Não, sabe o que eu tenho? Que eu, primeiro, eu nunca acho que aqueles pé de coelho mesmo. Eu sempre acho que é umas pelúcias bem feitas.
É, porque se for pé de coelho mesmo, tadinho, né?
Não tem como ser um pé de coelho.
Porque apodrece,
mesmo.
Né?
Exato, é sempre umas pelúcias.
É, bem... faz sentido, nunca pensei nisso.
Se você vê chaveiro de pé de coelho na rua, não é pé de coelho, porque não... Gente, um pé de coelho é uma maldade com bichinho, mas é uma outra coisa. É, apodreceria se realmente fosse um pé de coelho. E ninguém iria empalhar um pé de coelho, porque é muito difícil você empalhar algo. É sempre umas pelúcias bem feitas.
É verdade, faz sentido aí.
Eu sempre falei, tipo... Eu sempre...
Carranca. Minha mãe tinha carranca em casa.
Carranca nunca tive, eu nunca entendi carranca. Nunca mesmo entendi na minha vida, nunca entendi pra que serve. Pra mim, carranca, quando me falaram que era um negócio de sorte, eu falei, tipo, oi?
Carranca é pra afastar os maus espíritos.
Pra mim, nunca entendi carranca.
Minha mãe tinha duas carranquinhas pequenininhas em casa, eu lembro, que ficava virada pra porta.
A minha mãe, ela tinha pimenta, ela tinha... aqueles penduricalhos de elefantinho.
Uhum.
É, Eu sou assim, a minha sorte, eu penso que sorte e fé é uma coisa muito tão minha. Pra mim existe tudo, existe Deus, existe santo, existe tudo isso, porque eu acho que esse mundo é muito grande pra não existir. Foi uma coisa que a Judith uma vez falou, todo mundo tem uma historinha. Não é possível que não exista. Todo mundo tem uma historinha, um negocinho. Então é óbvio que existe, porque não é possível que todo mundo tenha e seja um delírio coletivo de todo mundo.
Pra faz mim, sentido, faz
sabe?
Sentido.
Tipo, todo mundo tem uma coisa que você sente. Por exemplo, a gente faz essa oração aqui em casa sempre. A gente tem esse altarzinho. Quando a gente acende uma vela, tipo, nas próximas 4 horas, quando eu passo perto do lugar, eu sinto um arrepio.
Tá, é isso, senhoras e senhores.
É isso, gente.
A gente vai ficando por aqui, porque a gente realmente não sabe o que aconteceu, mas rolou um barulho aí, então é isso. A gente vai ficando por aqui. Eu quero dizer que a gente acredita muito em sorte, nessas coisas. A gente tem um gato preto não traz azar. E é isso, senhoras e senhores, a gente vai ficando por aqui. Lembre-se de ir ouvir uma moeda pelo seu futuro.
Um beijo.
Vai lançar aí e a gente vai ficando por aqui. Um forte abraço. Até semana que vem, até daqui a 15 dias. Saravá, meu pai. Vamos lá e até a próxima. Tchau.
Tchau.
E aí, senhor, Laura,
você ouviu?
Estalo Podcasts.